Até ver, este é o dia mais quente do ano. Já estou a suar da cabecinha, que é como quem diz, não me estou a dirigir ao penduricalho que muitas vezes é associado ao homem e com uma conotação pejorativa, como se o falo carregasse nele toda a semente do mal. Mas não nos vamos deter nessa relação, quanto a mim, deturpada entre o mal e o falo do homem. Eu estava a referir-me carinhosamente, pelo menos essa era a tentativa, a esta cabeça que carrego. No meu caso, cabeça é um eufemismo. Eu fui abençoado, abençoado entre aspas, por um cabeção. Sou dotado de uma cabeçorra. Com muita pena minha, é uma característica que está longe de ser um atrativo. Durante estas décadas de vida, quem diz décadas diz séculos, porque eu nasci velho, eu nasci com 300 anos, ao contrário daquelas pessoas que nascem com 0 meses, eu não, eu nasci com 300 anos em cima das costas, eu nasci torto. Mas não é para falar da minha velhice ganha a nascença. Eu quero dedicar algum tempo a falar da minha cabeçorra e em como isso dificilmente constitui um atrativo. Eu não quero estar a inquinar a visão com a minha experiência, mas quer em filmes, quer na vida dita vivida, na vidinha, como alguns cornistas a designam, eu nunca vi ninguém a referir-se em tom elogioso à cabeçorra do homem. Não constitui um atrativo, não constitui uma ponte. Nunca vi nenhuma mulher olhar para um homem e dizer: aquilo que eu mais aprecio num macho é uma cabeça grande. Ou são os olhos, ou é o peito, ou é o rabo, ou é a inteligência, enfim, mentiras que se tecem à volta do verdadeiro motivo da aproximação. É encontrar no outro uma espécie de salvação, quer momentânea, quer duradoura, seja através de via do bom do sexo. Aqui parecia o David Foster Wallace, ele é que gostava de designar as coisas o bom não sei do quê, que, bem vistas as coisas, parece um Beto a falar, para o Beto português, supondo que há Betos noutros países. É uma questão que eu raramente me ocupo. Esta cabeça também está vazia, não se ocupa com ideias. Ocupa-se com capricho, ocupa-se com coisa nenhuma. Uma estalagem de vácuo. Assim é a minha cabeça. Mas tocando no ponto dos Betos e saindo desse tema maior, será que o Beto existe fora de Portugal? E se existe, será que tem que ver com o nosso Beto? Como é fácil de saber, eu não sou um estudioso de Betos. Aquilo que eu sei é aquilo que eu vejo. Todavia, não me inibo de mandar o meu palpite. Seria pouco português da minha parte que, diante de um assunto que eu domino com uma inaptidão assinalável, me detivesse em algo de epá, não posso continuar que não tenho matéria para trabalhar. Só o que faltava. Português, que é português, discorre sobre o assunto e, sobretudo, se não tiver nada para dizer. Assim é que é o português. E se eu conseguir levar esta arte de não dizer nada por muitas palavras a um nível considerável, pode ser que me chamem para um programa da televisão. Nesses canais generalistas. Generalistas, mas falam sempre da mesma coisa, que é nada. É um nada palavroso, um nada que bifurca no mesmo nada. Uma ilusão. Uma ilusão muito ao agrado do diabo. O diabo dá-nos vários atalhos. Ah, queres ir por um lado, queres ir por outro, e nós? E a nível de preços, que é uma coisa que nós perguntamos. Uma pessoa, pelo menos, de classe média. Uma pessoa de classe alta não fará as mesmas perguntas ao diabo. Fará perguntas do género: o que é que esse destino me faculta? Só que, nesta posição menos privilegiada, eu não sou, para já nem tenho essa pergunta à mão. O que me interessa é o preço. Como é que está o preço desse atalho? Se o preço for uma pechincha, nós vamos, nem que seja para o inferno. O português quer é sair de casa. Eu estava a falar da cabeça, estava a falar do Beto, e o Beto exprime-se através de adjetivos. Até aqui, nada de muito revelador. Só que o Beto não é alheio às dinâmicas do mundo. O mundo, como os pensadores da nossa era bem evidenciaram, tal como Humberto Eco, Steiner, pessoas que se ocupam da língua de uma forma mais carinhosa, mais próxima, um combate corpo a corpo com aquilo que se esfuma, alertaram-nos bastas vezes para que a língua E a linguagem está a encurtar, está a reduzir-se a pouco e pouco. A pouco e pouco é um eufemismo. Está a cavalgar para a sua extinção. Esta é uma hipérbole, claro está, mas é uma hipérbole com ares de profecia. E é uma profecia, quanto a mim, que se há de realizar nos próximos tempos. Estou a exprimir o meu azedume de cínico, mas vamos lá ao terreno da realidade, que é um terreno árido, que não nos oferece aconchegos carnais. A realidade está muito vazia de fornicações, de aconchegos, de festinhas na bochecha. A realidade não é amiga. A realidade não é amiga da amizade. Perdoem-me a brincadeira linguística. Respiremos um pouco. Deixemos de lado os apartes dentro dos apartes, estas matrioscas de apartes. E o que importa referir é o vocabulário de cada um, da pessoa dita média, ainda que se alastre a qualquer pessoa, porque o intelectual já não tem envergadura do intelectual de outrora, já foi também expresso por diversas pessoas, sob diversos prismas. Eu acho que é um fato inegável. O intelectual, suponhamos, para tornar isto mais caseirinho, se o intelectual antigamente tinha 2 metros, o intelectual de agora tem 30 centímetros. E já estou a exagerar e não estou aqui a apocar, nem estou aqui a escarnecer, não estou aqui a esticar o intelectual de outrora e a encolher o intelectual de hoje. São medidas fiáveis, basta comparar a obra de escritores ou pensadores de há uns tempos e atuais e percebemos a decalagem, palavra estrangeira. Findo este prelúdio, importa dizer que, para a maioria, para não dizer toda a gente, o número de palavras utilizado, em média, está a diminuir a olhos vistos. Para muita gente, não é sequer um problema. Contudo, há aqui um detalhe, um grão tenso, que é importante salientar. O nosso mundo é medido exatamente, e é a palavra certa, pelo número de palavras que nós temos. Quanto menor o número de palavras que nós possuímos, menor será o nosso mundo. É fácil de perceber, tentem descrever o mundo com 2 ou 3 palavras e verão o mundo reduzir-se drasticamente. Ou seja, o mundo está a reduzir-se graças ao nosso desapego. E isto é visível em todas as esferas. Seja na esfera mais comezinha, corriqueira, do dia-a-dia, seja na esfera erudita, seja em todas as esferas. Como o número de palavras está a reduzir-se, o número de palavras utilizado, e na prática, o que é que sucede? Está tudo a dizer as mesmas coisas, pelas mesmas palavras, segundo os mesmos ângulos, e é uma espécie de nevoeiro inescapável. Nós já não temos palavras para aquilo que se confronta connosco. É uma ideia, vá mais de pendor maduro. Eu estava a falar do Beto. O Beto, já de si, antigamente era alguém que não era muito versado em palavras. Era alguém que era até ridicularizado por essa figura que já desapareceu, o humorista. O seu apego doentio pelo adjetivo, ou se, não conseguia passar sem o adjetivo, isso caracterizava. Qual é a nova mutação? Até o número de adjetivos que o Beto hoje em dia utiliza é diminuto. Utiliza bom e belo para quase tudo. Há ali 4 ou 5 adjetivos que ele utiliza para tudo. O Beto está a minguar. A cabeça do Beto está a minguar. E não é Beto de Roberto, diminutivo de Roberto. Também pode ser. Porque eu também não estou alheio a estas modificações. Fechando este assunto do Beto e da sua utilização quase patológica do adjetivo e do decrescendo de vocábulos, é um problema. Daqui a 10 anos, o Beto estará reduzido apenas a um adjetivo. Dirá que tudo é bom. Para ele é tudo bom, ou bom ou mau. Voltando à minha cabeça, nunca pensei começar uma frase neste tom. Esta cabeça gigante nunca me aproximou de ninguém. Nenhuma mulher se mostra interessada num homem de cabeça grande. Nunca vi. Nunca vi. Pode andar uma mulher perdida neste planeta azul, vá. Sei lá se é azul, se somos daltónicos. Sei lá se é azul. Uma mulher que sinta atração por cabeças grandes. Estou aberto a experiências dessas. Gostaria de saber se há mulheres interessadas em cabeças grandes. Se eu já torço o nariz quando ouço, que é uma moda mais ou menos atual, aquele termo, a sapiosexualidade, pessoas que sentem atração pela inteligência do outro, o máximo que posso fazer diante dessas expressões é rir a bom rir. Como se alguém muito inteligente espicaçasse o pênis alheio ou umedecesse a cona alheia. Isso, a acontecer, eu não ponho de parte que possa acontecer, mas é numa segunda, ou numa terceira, ou numa quarta aproximação. O que aproxima, primeiramente, não é a inteligência. O primeiro olhar não põe a hipótese, deixa lá ver se este rapaz é inteligente. Vou-lhe apresentar aqui uma equação, deixa lá ver se ele consegue resolver. Se eu conseguir resolver, vou para a cama com ele. As coisas nunca se processaram desta forma. Ou então, do ponto de vista da mulher, o contrário também será válido. Uma mulher, deixa-me lá ver se ele sabe alguma coisa sobre Baudelaire. Vou ter com ele. Se ele me souber falar como deve ser sobre Baudelaire, o meu poeta preferido, então terei todo o gosto de fornicar com ele. Isto, quer-me parecer, nunca aconteceu. Mas, mais uma vez, estou aberto a experiências. Pode aparecer alguém, não, não, é assim que eu arranjo os meus pretendentes, amantes, seja o que for. Os meus parceiros de cópula. É desta forma. Sai à noite com um poema e discorremos os dois sobre o poema. Se as suas palavrinhas me interessarem, me espicaçarem a cabecinha, e a cabecinha, entenda-se, cabeça de cima, então facultarei o meu corpo a essa pessoa, para a pessoa poder fruir do meu corpo. Suspeito que não. Mas quem sou eu também para suspeitar? Nós somos muito animais, tentamos ocultar. Mas, no fim de contas, o que rege a aproximação prende-se com o olfacto, sobretudo, se há cheiros e hormonas que interpelam o nosso animal interior. É mais ou menos isso que acontece. Aquilo não sei que é muito ao gosto do poeta, desse saído. Ah, esse não sei que que nos aproximou. Esse não sei que normalmente é de natureza química. É claro que, do ponto de vista artístico, deixa um bocadinho a desejar. É quase impraticável começar um poema nestes moldes. Aquilo que me aproximou de determinada mulher foi o seu cheiro, as suas hormonas. O animal interior comunicou com o seu animal interior, os dois animais quiseram aproximar-se com fins de fudanga e a coisa deu-se. Não é cá as palavras, não é cá os interesses comuns. Os interesses comuns. Vamos para a cama ou vamos assinar um tratado diplomático? Vamos lá ser sérios uma vez na vida. Vou respirar fundo. E o que é que me traz cá? Apenas isto. Como esta semana não houve convidado, para a semana vamos lá ver, ainda não tenho nada marcado. E então resolvi tapar o buraco com a minha cabeça grande, que é uma cabeça que não está ocupada por um cérebro à sua medida. O cérebro anda aqui a chocalhar, é um cérebro mínimo. De sermos a relação tamanho-inteligência, entristece-me. Contudo, do ponto de vista do cérebro, epá, é uma alegria, porque ele tem um casarão. É uma migalhinha que está a povoar uma cabeçorra. Só posso sentir alegria pelo cérebro. À escala, o meu cérebro tem uma casa maior que a minha. Só posso sentir inveja. E ele só não sente empáfia porque não tem capacidade para tal. O meu cérebro não tem capacidade para se sentir inchado. Caso contrário, também ocupava a cabeça toda e todo este rol de ideias sucumbiria. E eu não gosto, não tenho prazer algum em ver uma ideia a sucumbir. E se calhar terminamos por hoje. Foi um lamirezinho. Para não deixar isto parado, daí que o ar da minha graça, ou da minha desgraça, consoante as escolas de pensamento, há sempre os apóstolos, os tratores, e aqueles que, diante de uma luz, têm sempre duas considerações. Uma consideração mais benévola, mais malévola. Os fregueses é que sabem, o cliente é que sabe. É preciso é não esquecer que esta luz é uma luz de Troia. Dentro desta luz acoita-se mini-demónios. E esses demónios carregam o sentido disto tudo, que é nada. Espero que tenham ouvido o episódio anterior. Eu gostei muito com a Cátia Domingos. Como já referi, epá, não faço ideia quando é que será o próximo episódio com um convidado. Em agosto é complicadíssimo combinar seja o que for. Tentei agendar uma conversa com Deus, mas ele disse... Este mês está complicado, estou de férias no Algarve e não quero cá conversar com pessoas que não interessam. Em 2300 tenho tempo para conversar contigo. E eu, pá, é capaz de ser um bocado tarde. Estes são os meus termos. E eu não consigo dizer que não. Agora tenho de viver até 2300, que é para conversar com Deus. E façam aquilo que têm a fazer. Podem seguir no Spotify, no iTunes, nesses sítios todos. Podem partilhar com os vossos amigos, com os vossos inimigos, com os dois, que é para não deixar ninguém de fora. Se tiverem mais inimigos, partilhem mais com os inimigos. Faz mais sentido, que isto é para chegar a mais gente, independentemente da sua natureza. em que pôr de parte as vossas relações. O que importa é o podcast. Na hierarquia do mundo, o que interessa mesmo é este podcast. A vossa vida está muito lá para baixo. Entre uma coisa e outra, interessa comer bem. Uma pessoa pode estar viva, pode estar com uma relação estável, mas agora se não comer bem, também o que é que está aqui a fazer? Eu como só uma sopinha, como só um pãozinho com manteiga, comes o quê, pá? Levas-me mas é duas lambadas. Eu não quero parecer drástico. Pessoas portuguesas que dizem eu fico bem com uma sopinha, era mandá-los para o mar. Não merecem ser portugueses. Não merecem ser portugueses. E está feito. Até ao próximo Tertúlia de Mentirosos.